Presidente Eunício, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, componentes desta mesa, em primeiro lugar, oportuníssima esta sessão para discutir esse tema que alarma o Brasil como nunca e que deverá ter boas consequências, porque é o que o Brasil todo torce para que isso aconteça. Muito inspirado, senador Tasso Gereissati, ao propor esse contato direto dos senadores com as principais autoridades do Brasil, nos quais muito confiamos, para que realizem esse trabalho de combate a este mal que aflige como nunca o nosso país, numa disseminação da criminalidade nunca vista e por descasos, por omissões dos últimos governos. Eu tenho duas preocupações, presidente Eunício. Uma delas é com relação ao que pode acontecer com esta medida junto ao Rio de Janeiro, mas que pode provocar uma grande disseminação, proliferação da bandidagem pelos demais estados do Brasil. A migração da bandidagem, porque da maneira que está acontecendo, pela eficiência e pelas estratégias que me parecem muito bem propostas até agora, pelos ministros Jungmann, pelo ministro Etchegói, pelo ministro Joaquim Luna, pelas autoridades que estão aqui, de não atacar as comunidades, que era a grande apreensão que todos nós tínhamos, mas principalmente fazer a prevenção junto a rodovias, a portos, a aeroportos, tentar interromper o avanço das armas, das drogas, etc. A medida me parece muito correta, muito bem pensada e chegou a surpreender o Brasil, quando se temia a invasão, a subida nos morros, a entrada nos becos, etc. Nada disso está acontecendo. Agora, por que, e essa é a primeira pergunta, por que não a confirmação junto a cada estado, já que temos as Forças Armadas em todos os estados, para que realizem a mesma providência, a mesma ação junto a cada estado? Haveria o problema orçamentário? Ouvimos aqui em alguns pronunciamentos que os recursos estão aparecendo. Não haveria condições? Mas o que faz as Forças Armadas em cada estado que não pode aumentar um pouco o seu trabalho? Essa é a minha primeira pergunta. Se é possível, porque os estados estão temerosos, o meu estado do Rio Grande do Sul, que o general Etchegói conhece muito bem, vem se caracterizando pelos assaltos a bancos no interior do estado praticamente todas as noites. Eu diria aqui que de cada 7 dias da semana, ao menos em 5 dias durante as madrugadas, os pequenos municípios são assaltados nos seus bancos. O Rio Grande do Sul é um estado que tem 497 municípios, dos quais quase 60% são municípios pequenos, com menos de 15 mil habitantes, de modo que não há policiamento, a facilidade do assalto é enorme. Por isso, então, essa primeira questão. Em segundo lugar, vi há pouco o ministro Jungmann dizer da sua preocupação com os presídios, que, aliás, é a preocupação de todos nós. O Brasil não tem presídios suficientes para tantos bandidos. Meu Rio Grande do Sul não tem, o que tem estão superlotados e é uma quantidade enorme de mandados de prisão e não tem onde colocar. Qual a providência? O que é que dá para fazer? Porque não adianta prender bandidos se não tem onde colocar. Como fazer? É o segundo problema. Como nós vamos resolver isto? Eu tenho aqui no Senado duas propostas, dois projetos. Um também já teve aí um segmento com mais felicidade do presidente Eunício, porque avançou primeiro, que é com relação às condições para a progressão de regime. Não é possível se liberar presos tão facilmente como se vinha fazendo. E, por outro lado, tenho proposto aqui também o exame criminológico, porque uma grande parte desses bandidos que são colocados na rua não tem condições da volta ao convívio social. E E o outro projeto que tenho aqui em andamento é com relação, e estou concluindo, é com relação aos bloqueadores de celulares nos presídios. Impedindo a comunicação dos presídios, haverá uma sensível redução da criminalidade. São as duas questões que eu deixo aqui colocadas e, mais uma vez, me congratulando com essa oportuníssima sessão temática, onde o Senado pode discutir e os brasileiros podem acompanhar pela televisão e pela rádio. Obrigado.
Obrigado, senador Lazier. Concedo a palavra, pela discussão, à senadora Fátima Bezerra.
Presidente, senhores e senhoras parlamentares, quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes aqui na mesa. Eu começo, senador Eunício, aqui falando um pouco sobre o meu estado, o Rio Grande do Norte. E, infelizmente, a exemplo do conjunto dos estados da federação, enfrenta uma realidade muito dura do ponto de vista da política de segurança pública. Não é à toa que, segundo os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Rio Grande do Norte hoje é o segundo colocado no ranking dos estados com índices de mortes violentas por 100 mil habitantes. Volto aqui a repetir, o Rio Grande do Norte, meu estado, ocupa o segundo lugar. Só perde para Sergipe em matéria exatamente de mortes violentas. Para os senhores terem uma ideia, segundo dados também do Óbio, que é uma instituição vinculada à Universidade Federal do Semiárido, lá no meu estado, que acompanha exatamente toda a temática da segurança pública, segundo os dados do Óbvio, nós chegamos ao final de 2017 com 2.408 mortes oriundas de condutas violentas letais intencionais. 20% a mais do que no ano de 2016. Acumulamos em 3 anos lá no Rio Grande do Norte mais de 6 mil homicídios. Volto a repetir, no ano de 2017, nós acumulamos mais de 3 mil, aliás, no ano de 2015. Em 2017, nós já atingimos a triste marca de mais de 6.610 homicídios por dia. Daí porque, senhor presidente, a nossa preocupação, né, repito, diante de um dos dramas que não só o Rio Grande do Norte, né, mas a maioria do povo brasileiro enfrenta hoje. É evidente que todos nós aqui reconhecemos a situação dramática do Rio. O Rio é o nosso principal cartão postal, do ponto de vista, né, do turismo e etc. Mas quando o presidente toma essa decisão dessa intervenção militar, mereceu a nossa crítica, primeiro, né, por uma decisão de caráter precipitado, sem o devido planejamento. Ao mesmo tempo que nós, né, temos que olhar o problema como um todo, até porque a violência não se resume de maneira nenhuma ao estado do Rio de Janeiro. Portanto, as soluções para enfrentar esse problema têm que ser adotadas no seu conjunto. E a nossa preocupação, porque este mesmo governo que decreta uma intervenção militar no Rio de Janeiro, movido principalmente, né, por interesses de natureza político, eleitoreiro, esse mesmo governo, por exemplo, em 2016 chamou a sociedade brasileira, anunciou um plano nacional de segurança pública. E esse plano não saiu do papel, infelizmente. Esse mesmo governo, por exemplo, em outubro de 2017, recebeu do conjunto dos governadores do Brasil uma carta. E os governadores, nessa carta, colocavam claramente, né, qual o caminho que deveria ser trilhado pelo governo federal, junto com os estados e municípios, para enfrentar o problema da violência no nosso país. E eles lá listavam, começava pelo Sistema Nacional de Segurança Pública, o Plano Nacional Integrado entre Governo Federal e Estados para a Segurança Pública, a questão da integração das atividades de inteligência e informações dos governos estaduais e federais e federal. Eles colocavam também a necessidade de orçamento, portanto, descontingenciamento do Fundo Penitenciário, do Fundo de Penitenciária Nacional e etc. Mas, infelizmente, o que foi que o governo fez? Mais uma vez, o governo ficou surdo. Pelo contrário, diminuiu foi o orçamento destinado para a área da segurança pública. Senador Eunício, no ano de 2017, a União foi o ente da federação que mais reduziu os recursos destinados para essa área. E cerca de mais de 10%. Mais ainda, o governo federal, no ano de 2017, contingenciou os recursos voltados para a área de segurança pública em mais de 40%. Então, diante disso, senhor presidente, né, fica muito difícil, enfim, a população brasileira acreditar que as coisas podem ser resolvidas. Mas eu quero aqui dizer que espero, né, espero, e a sociedade brasileira espera, que, por exemplo, esse Ministério de Segurança Pública, que acaba de ser criado, também sem debate com a sociedade, nós esperamos que ele não se resuma a uma medida populista e sem planejamento. Mais do que isso, nós esperamos que, para o bem da sociedade, esse ministério possa dar respostas do ponto de vista de políticas públicas de segurança com qualidade, que respondam ao drama que vive a população brasileira. Quero ainda, senador Denis, só mais um minutinho para aqui colocar o seguinte. Vou terminar. Quero aqui dizer que considerei muito pertinente quando o ministro Jungmann aqui conclama a todos nós no sentido de dotar a segurança pública de um orçamento adequado e seguro, ou seja, de a exemplo do que é feito com a educação e com a saúde, que nós possamos avançar também de ter uma vinculação constitucional para a segurança pública. Perfeito. O problema é que o governo que aí está, do qual, evidentemente, o ministro é integrante, caminha exatamente na contramão. O que foi que esse governo fez? Mandou uma emenda para cá, emenda 95 aprovada. Qual é o resultado dessa emenda? É simplesmente contingenciamento, é cortar. O ministro Jungmann conclama a todos nós aqui, vou concluir corretamente, para que nós defendamos aqui a vinculação constitucional para a segurança pública, aí só para... a exemplo da educação e da saúde, mas o governo do qual ele faz parte, infelizmente, tirou, foi a educação e a saúde por 20 anos. Então, eu concluo dizendo, senhor presidente, que eis uma das medidas importantes para ajudar no enfrentamento à segurança pública no nosso país, é revogar essa emenda 95. É avançar na pauta que Vossa Excelência, inclusive, tem defendido aqui no Congresso Nacional, como a instalação dos bloqueadores em presídios, como a questão do descontingenciamento do fundo, né, das penitenciárias a nível nacional, e avançar, sobretudo, na questão do Sistema Nacional Único de Segurança Pública, porque nós temos que dizer um não à violência, que é o não ao crime organizado, e dizer um não à violência, senhor presidente, é sobretudo a gente lutar para que o Plano Nacional de Educação, uma das agendas mais importantes desse país, que significa mais creche, mais educação em tempo integral, que significa mais universidades, mais escolas técnicas, é lutar para que esse Plano Nacional de Educação não seja inviabilizado em decorrência exatamente da chamada Emenda 95, que infelizmente congelou os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos.
Concedo a palavra pela discussão ao senador Elber Batalha.
Senhor presidente, senhores ministros aqui presentes, senhoras e senhores senadores. Gostaria de cumprimentar os presentes e a todos os que participam desse debate sobre tema tão essencial. O meu obrigado aos que vieram partilhar conosco os seus conhecimentos e a sua fundamental experiência na busca de encontrar respostas adequadas ao desafio urgente do enfrentamento da escalada da violência no país. Precisamos de ideias criativas e ousadas, efetivas e duradouras. Dessa perspectiva, com o propósito de contribuir para o esforço da combate ao crescimento da violência, gostaria de defender uma emenda que apresentei, senhor presidente, a medida provisória 821, que institui o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Trata-se da proposta de criação do Departamento Nacional de Polícia Judiciária no âmbito do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, esse órgão que trabalhará para fortalecer o sistema de investigação criminal. Hoje, anacrônico, descoordenado, ele será um importante instrumento de auxílio às polícias civis dos estados e do Distrito Federal. Auxiliar-as a recuperar sua capacidade de investigação criminal e a repressão qualificativa à criminalidade organizada. Apresentei essa emenda acolhendo sugestão da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciário por considerar, senhor presidente, a proposta de imensa importância. Caberá ao Departamento Nacional de Polícia Judiciária exercer o papel central de um sistema de inteligência das polícias civis, compartilhando informação sobre grupos de criminosos de todo o país. Iniciamos agora o debate em torno de uma proposta de sistema único de segurança pública, o que é muito salutar, dado que a proposta que formulei diz respeito diretamente à integração sistêmica das atividades de investigação criminal. Já foi mencionada aqui desta mesa a importância da coordenação das ações das polícias de todo o país, bem como de todos os órgãos de segurança pública. O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, o doutor Edilandir Félix de Paiva, deu especial destaque a essa questão, assim como fez o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o doutor Renato Sérgio de Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Atlas da Violência de 2017 traz dados estarrecedores. Mais de 10% dos homicídios do mundo, senhor presidente, senhores ministros, ocorreram no Brasil. É uma pessoa assassinada a cada 10 minutos. O meu estado, infelizmente, amargou em 2016 o título de primeiro lugar do país em morte e violência, de mortes violentas internacionais, com uma taxa absurda de 64 casos por 100 mil habitantes. Os dados que são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram ainda que o mesmo se repetiu com a nossa capital, Aracaju, outrora uma tranquilidade de vida, com índice de 67,7% de assassinato a cada 100 mil habitantes. Parte desses dados reflete completa ausência da atenção à investigação criminal, notadamente de homicídio, sendo esta a forma mais eficaz de repressão qualificativa. Senhor presidente, precisamos definitivamente adotar medidas concretas e não populistas para se combater os números da guerra civil existente no país. As políticas de segurança pública devem observar prioridades de investimento na repressão qualificativa sobre a criminalidade violenta, que somente ocorre a partir da identificação, desarticulação da organização, trabalho árduo e silencioso, que existe investigação e inteligência. Refirmo a medida que, evidentemente, depende do aporte financeiro do governo federal para investimento da estrutura física, da aquisição de equipamento, insumos para a delegacia de polícias, unidades periciais, bem como para a captação profissional nas atividades da Polícia Judiciária. Um minutinho, eu agradeço a Vossa Excelência pelas razões aqui apresentadas. Estou convicto da importância, senhor presidente, de um órgão como o Departamento Nacional de Polícia Judiciária, que propus emenda à emenda à MP 821 no âmbito do Ministério da Segurança Pública. Esse órgão será capaz de revigorar a capacidade investigativa do Estado brasileiro e é uma contribuição capaz de trazer algumas mudanças efetivas no modo como se trata a segurança pública do nosso país. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, senhores ministros, senhores senadores.
Senador Pedro Chá, pela ordem de inscrição. Só um minuto. Senador Pedro...
Presidente.
Próximo, senador Telmário.
Presidente, nós temos quantos inscritos aí, por favor?
Nós temos ainda... 11.
11.
Senador Telmário.
Presidente, é nisso. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores autoridades que compõem a mesa, senhor presidente, pensei mais rápido, nós vamos diretamente àquilo que realmente nos interessa. Na verdade, essa intervenção do Rio, eu fui contra. Por que eu fui contra? Porque o próprio decreto era inócuo. Era, tinha ambiguidade, não tinha as previsões necessárias que a Constituição determina até para a execução do projeto. Segundo, o ministro Juga, na fala dele uma hora, ele dizia que o Exército não tinha um poder de polícia e que a polícia, alguns membros do governo federal diziam que a polícia ali estava totalmente sem credibilidade e comprometida. Ele ia governar, ele ia agir como? Depois, em seguida... Logo se observa que o Exército tem essa primícia de que tem disciplina. E como tem disciplina, onde se tem disciplina, se cumpre missão, mesmo que ela seja uma missão absurda, como foi essa. Então, com certeza absoluta, o Exército brasileiro acatou esse formato de afogadilho, né, dessa decisão, e o general Braga Neto que seja iluminado nessa missão dele. Até porque também essa intervenção... Aqui ainda agora eu vi um membro do Ministério Público dizer que ela foi por falta de gestão. Ora, se é por falta de gestão, tinha que tirar o governador e fazer uma gestão disciplinar no Rio. Então, não fazer uma meia-curva, né, e comprometer a imagem do Exército Brasileiro, que é a nossa retaguarda. Então, o Exército Brasileiro entrou nessa missão e tem a obrigação agora de fazer cumprir, porque senão coloca a instituição que tem a maior credibilidade nesse país em xeque. Né? Por que tudo isso? Para salvar um paciente que estava na UTI, no balão de oxigênio, pegando extremoção para poder escapar até as eleições. Que era isso a situação do governo. Na hora que ele perdeu o foco da Previdência, ele não tinha outro foco e usou aí essa decisão. E eu espero que realmente tenha um bom resultado. Eu torço que dê certo pelo povo do Rio, torço que dê certo pelos brasileiros, torço que dê certo pelo Exército Brasileiro. Mas, sem nenhuma dúvida, ainda continuo achando que foi uma decisão errada e politiqueira. Mas, senhor presidente, como é que todo mundo puxou sardinha para o seu território, eu não posso deixar de falar do meu território. Roraima vive hoje um momento de total exceção. É grave. É grave, nós vivemos um momento grave social, pela invasão, né, hoje, pelo inchaço da migração venezuelana. Desde 2015, eu venho chamando a atenção do governo federal que Roraima poderia entrar numa grande crise, né, ter ali um colapso econômico, social e o que está vivendo hoje. Alertei muito o governo federal nesse sentido e foram levando aí, de ordem que agora o que se está vendo é que foi lá o presidente, foram vários ministros, e lá virou agora um palco de passear ministro e não resolver nada, senador Eduardo. Não resolvem nada, não tem nada prático. É preciso colocar a coisa na prática. Nós não temos hospitais, estão superlotados, não há geração de emprego, é uma cidade que vive do contra-cheque, 60% do estado de Roraima vive do contra-cheque, governo federal, estadual e municipal. É um estado pequeno, um estado de fronteira que está inchado e estamos vivendo uma crise sem precedente na nossa história. A segurança está abalada. Botaram o exército para cuidar das BRs, comprometendo, inclusive, até a segurança nesse sentido. Então, faço um apelo aqui, principalmente, eu queria fazer um apelo aqui ao ministro Sérgio Etchegóy, que ele conhece a realidade, é um homem que veio do Exército Brasileiro, aqui um minuto, passo rápido, e tem amor pela, conhece a nossa realidade. Então, Roraima precisa de uma providência rápida, né? Ao ministro da Segurança também, precisamos tomar uma decisão rápida. Roraima, senhor presidente, me dê um minuto, que é importante falar isso. Veja você, Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, Roraima é o único estado da federação que é albergado. Albergado, está se falando em preso, albergaram o povo de Roraima. 6 horas uma corrente arreia, né? A Truari ou a Emiri. Não passa ninguém. 18 horas, 6 horas da manhã abre. Onde já se viu isso? Cesseado o direito de ir e vir. Ora, coisa simples, coloca ali um corredor ecológico. O mundo inteiro está criando corredor ecológico, esse de biodiversidade, 100 quilômetros. A nossa, o estádio de Roraima é o único que não está interligado da energia, porque não pode passar ali 100 quilômetros. Para a Ilha do Marajó, fizeram aquático. O Roraima não pode fazer subterrâneo, porque se fizer aéreo vai morrer papagaio, macaco, periquito, e Roraima pode ficar no escuro, na escuridão. Veja, veja, Renan, se fizesse que esquentou a lagoa, tu imagina só. Então é preciso que o governo federal olhe Roraima com mais seriedade, mais compromisso, e entenda que Roraima é um ente federativo. Eu queria aqui concluir, senhor presidente, dizer que não é só resolver paliativamente com remédio homeopático a situação dos venezuelanos. É preciso compensar o estado de Roraima pela crise que está vivendo. Então é preciso resolver essa questão energética, essa questão da corrente, mais do que isso. Mais do que isso. E aí eu quero falar novamente com o ministro Sérgio Etchegóy. É impossível entender que Roraima não passe as terras de Roraima, precisando só da Secretaria de Segurança Nacional, autorização para poder fazer a titulação das nossas terras. O povo do interior está indo embora para a cidade, 83%, somado com o venezuelano, nós vamos viver de quê? Portanto, eu queria fazer um apelo à sensibilidade dos ministros para que Roraima seja olhado como ente federativo e não só como um colégio eleitoral, porque realmente só tem 0,2%. Muito obrigado a todos.
Conselho a palavra, pela discussão, o senador Jorge Viana.
Obrigado, senhor presidente. Na pessoa do general Luna, ministro, e do ministro Sérgio Etchegóy, cumprimento todos os convidados que nos ajudaram a aprofundar nossas preocupações com essa questão tão grave que amedronta o Brasil, de certa forma nos envergonha como componente dessa sociedade que se mata permanentemente. Eu não posso começar sem registrar, pelo menos do meu ponto de vista, que o agravamento da situação de violência no Brasil, de certa forma, tem um vínculo direto com essa crise gravíssima institucional que o Brasil está metido. E falando isso, eu acho que todos nós temos um pouco de culpa. Todos nós. Uns mais, outros menos. 12, 13 milhões de pessoas desempregadas há 3 anos, senadora Litz. É muito grave. Tem família que está toda ela desempregada. O número de pessoas, de flagelos andando nas cidades, chamados por alguns de noiados, tem aumentado significativamente no nosso país, em todas as cidades. Nós estamos aqui há quase 4 horas, senhor presidente. Pegando os números de 2016, número de assassinatos, estou falando de 61.600 pessoas. Nós já tivemos, enquanto estamos discutindo aqui, 28 assassinatos. 28 pessoas foram mortas enquanto nós estamos fazendo essa sessão aqui. 2 mulheres. Eu fiz essa conta ainda agora ali, para mostrar a gravidade do momento que nós estamos passando. Isso é lamentável sob todos os aspectos, todos. E eu queria também concordar, o ministro Jungmann se recorreu à Constituição, nós aqui no Congresso, desde que eu cheguei, eu estou lutando para que se vote o novo Código Penal. Ele é dos anos 40. Não se vota. Está dormindo nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça do Senado até agora. Vai resolver? Mas vai ajudar. Pode não resolver, mas ajuda. Eu sou autor de uma proposta de emenda à Constituição. Os senhores sabem que dentro dessas 28 mortes pode ter tido algum crime hediondo. Matar, estuprar, com um nível de crueldade pior do que uma morte perversa. E se quem cometeu o crime pegar uma pena de 8 anos, sabe como é que ele cumpre no Brasil? Em semi-liberdade, porque está garantido, inclusive, por uma decisão do Supremo. Estou pegando o Congresso, estou pegando o Supremo. E eu estou propondo que crime hediondo tem que, pelo menos, começar em regime fechado. E a gente não muda a Constituição. Isso não é um estímulo ao assassinato? À morte? O sistema prisional está falido, vamos assumir. Mas a política nossa de combate ao tráfico, uso de drogas, também, general Atigoia, faliu, não funcionou, aumentou o número de usuários e o número do tráfico. E o poderio dos traficantes também aumentou. Mas nós podemos pegar também que as políticas de combate ao crime também faliram. Veja, nós estamos falando de integração das polícias. Mas vocês querem polícias mais desintegradas do que a nossa? Nós criamos a guarda municipal que tem que cuidar do patrimônio. Aí nós temos agora guarda prisional. Aí temos a PM, como o senador Lindbergh falou aqui, que não pode investigar, polícia militar. Aí tem a polícia civil, aí tem a polícia federal, aí tem a polícia rodoviária federal. E estamos querendo criar mais polícia. Nós temos um sistema perfeito de polícia desintegrada e não integrada. Temos que rever, isso é um modelo falido, não vai a lugar nenhum. Fracassado, literalmente. E com uma quantidade enorme de mortos e assassinados. Eu queria me referir aqui rapidamente. Esse tema tem que nos unir a todos. É uma oportunidade que nós temos. Esse tem que nos unir a todos. Eu fiz críticas à intervenção do Rio, porque tinha que ter sido melhor discutido e nós pensarmos o Brasil inteiro. Meu Estado está precisando de socorro. Como é que pode? Meu Estado, nós pegamos a bancada todinha, apresentamos uma emenda de 70 milhões de reais, contingenciaram a parte, tem 30 milhões lá, e o governo federal não libera. E o meu Estado está na fronteira com os países produtores de cocaína. Dos quatro países, 12 fazem fronteira com o meu Estado. E a gente não tem ajuda da Polícia Federal, não tem ajuda da Polícia Rodoviária Federal, e quando a gente tem um dinheiro para liberar, para ajudar as forças de segurança do governo, esse dinheiro é contingenciado. Como é que nós vamos evitar os assassinatos no meu Estado e poder dar paz para o povo do Acre? Senhores, eu queria encerrar dizendo que foi feito, em outubro do ano passado, uma reunião lá no Acre. 23 governadores e mais vices. Esse documento foi assinado pelo general Sérgio Atigoia, que está aqui, e eu cumprimento por ter assinado. O esforço de Vossa Excelência ter ido lá. Foi assinado pelo ministro Jugmann, hoje ministro da Segurança. Foi assinado pelo ministro Torquato. Foi assinado pelo ministro Aloysio Nunes e por 23 governadores. Foi iniciativa do governador Tião Viana e de outros colegas governadores. Apresentaram um plano aqui de integrar as polícias, de agir conjuntamente, de agir em todas as regiões, de fortalecer a Polícia Federal nas fronteiras, de fazer associação com a Polícia Rodoviária Federal para trabalhar no combate aos traficantes, ao tráfico e aos líderes dessas facções criminosas. Esse documento pode ser, sim, um documento base para a gente fazer um policiamento integrado e uma ação integrada. Se nós não fizermos isso, senador Renan, Vossa Excelência que trabalhou no Estatuto do Desarmamento, Vossa Excelência trabalhou. Nós vamos, daqui a pouco, ter um grupo que já está se articulando para trabalhar o Estatuto do Armamento. Os Estados Unidos sabem o que é isso. Um jovem de 18 anos nos Estados Unidos não pode comprar uma cerveja, mas ele pode comprar um AR-15 e matar seus colegas, como aconteceu recentemente na Flórida. 90 tragédias dessas já aconteceram nos Estados Unidos de 82 para cá. E tem uns malucos nesse país que estão achando que armar o nosso povo é que vai enfrentar a violência. Mas tem 51% da população já dizendo nas pesquisas que bandido bom é bandido morto. Claro, nós estamos dando margem para esse tipo de ação. Está na hora de nós todos nos unirmos. Pegarmos e fazer uma coisa que eu não vejo discutida aqui, senador Renan. Essa história de superávit, de economia, quanto custa 70 mil mortos? Porque 61 mil foram mortos em 2016. Em 2017 nós não temos os números. Chegam perto de 70 mil. Será que nós não tínhamos que tirar, como os que fazem o orçamento com o governo, poder combater essa tragédia humana de 70 mil mortes por ano nesse país? Eu penso que nós deveríamos fazer uma grande união nacional dos governadores, dos prefeitos, das autoridades federais, para que possamos juntos dar uma resposta para a sociedade. Essa carta do Acre é um bom caminho, mas pode ter outras saídas. Eu só não acredito que com essa velha e carcomida estrutura de Estado que nós temos, nós vamos vencer o crime organizado. Lá no Acre, eu, quando governador, enfrentei o crime organizado. Mas não fui eu só. Foram todas as instituições, do presidente Fernando Henrique, ao ministro da Justiça, à Assembleia, à Justiça Estadual, ao Ministério Público Estadual, Federal, Justiça Federal. Nós vencemos. Era 50 mortes Para cada grupo de 100 mil, nós reduzimos para 18. Mas foi uma ação coordenada e conjunta. É o que eu espero que aconteça no nosso país.